Gente, agora nós vamos falar de concessão de rodovias, vamos falar de pedágios. É um assunto que tomou conta, claro, dos noticiários gaúchos nas últimas semanas, né? Em função dos editais que o governo do estado propôs lançar nos próximos meses, essa divisão por blocos, enfim. E o grande debate, me parece, que fica em torno da forma como seriam concedidas essas rodovias. O governo do estado lançou uma proposta, entidades empresariais, prefeituras, câmaras de vereadores sinalizaram com outra, né? Audiências públicas foram realizadas, enfim. E ontem o governo do estado anunciou uma nova proposta, digamos assim, de concessão, que vai de encontro àquilo que as entidades empresariais estavam lutando. Entre as entidades empresariais, SICSR também, SIC de Garibaldi, que está aqui representada pelo Vandenir Miotti. E o Vandenir, em outras oportunidades, já esteve conosco, falando um pouquinho sobre isso, sobre essas demandas. E agora vem para conversar conosco sobre essa proposta apresentada ontem, que me parece, né, Vandenir, uma proposta também mais de acordo com aquilo que os municípios e entidades tinham como ideal. Vandenir, bom dia, obrigado pela sua visita.
Bom dia, De Luca. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Garibaldi. A partir do momento que foi iniciado esse processo de discussão do edital da concessão de rodovias aqui da nossa região, a Câmara de Indústria e Comércio esteve participando em todas as oportunidades das reuniões que aconteceram. Numa reunião de diretoria, me foi dada a incumbência pelo presidente Tobias De Biase de representar a nossa entidade no grupo de trabalho referente à concessão das rodovias na Serra Gaúcha. Esse grupo de trabalho é composto por prefeitos, vereadores, presidentes de entidades, tem a SIC Serra participando, tem vários movimentos comunitários e empresariais, e também tem o Cored Serra, que participa do GT, que é o grupo de trabalho. Cored Serra, que é presidido pela professora Mônica Matia, da UX, e que faz a coordenação dos trabalhos do grupo de trabalho, que trata do estudo desse edital. Nós realizamos diversas reuniões presenciais na SIC de Caxias do Sul e também realizamos outro tanto de reuniões virtuais com a presença do secretário de Estado, Leonardo Busato, que cuida deste assunto. E também aqui nós queremos referir que na grande maioria das reuniões que nós participamos para tratar desse assunto, estava conosco também o prefeito Alex Carniel participando e dando a sua contribuição para nós construirmos uma proposta alternativa ao que foi apresentado inicialmente pelo governo do estado. A primeira proposta do governo foi de ter a concessão das rodovias. A nossa região aqui é do bloco 3, que envolve o Vale do Caí e a Serra, é do bloco 3. E a primeira proposta do governo do estado era de fazer a concessão através de outorga, cobrar uma outorga da empresa vencedora, e propondo que o desconto máximo a ser dado no deságio do valor do pedágio seria de 25%. Uhum. Nós nos manifestamos contra sempre essa modelagem, entendemos como entidade empresarial que essa modelagem não serve para a nossa região, e fomos atendidos nas solicitações, nas reivindicações, e quero dizer aqui então que valeu muito a pena as dezenas de reuniões que nós realizamos, inclusive uma grande reunião que realizamos aqui na sede da nossa entidade, na SIC de Garibaldi, com a presença de muitos prefeitos, presidentes de entidades, SIC Serra, Cored, deputados federais, deputados estaduais. Foi uma reunião extremamente importante, que teve a presença, inclusive, do secretário Leonardo Busato, que estava aqui pessoalmente participando da reunião, e naquele momento houve uma série de manifestações a respeito do assunto, e aí o secretário realmente teve uma consciência de como é que estava o ambiente na região a respeito da proposta apresentada originalmente pelo governo do estado.
Então, Vandi, só para caracterizar para os ouvintes entenderem, então, a proposta do governo inicial era essa questão da outorga, que a outorga é um valor que a empresa teria que pagar, né? Um dinheiro que ela daria para o governo do estado, né? E esse desconto, supondo aí que o governo estipulasse um valor de pedágio, vamos imaginar um valor aleatório, R$7, a empresa só poderia oferecer um desconto no máximo de 25%, né?
Sim, a proposta era essa. Vamos ver, o que está no ar aí, que a gente sabe, é que o valor do pedágio aqui na nossa região deve ser de R$7,50, que é o pedágio que nós teremos, um que sobe para Farroupilha, ali depois de São Vendelino, certo. E o da 446, que é o que sobe de São Vendelino em direção a Carlos Barbosa. Então, em cima disso, na proposta original do governo, a empresa poderia dar no máximo 25% de desconto. E a empresa vencedora, ela seria conhecida a partir do valor da outorga. Quanto maior a outorga, então seria a empresa vencedora. Por quê? Dando os 25%, todo mundo ia dar 25% e o balizador seria a outorga. Certo. E agora, com a nova proposta, caiu então a outorga e a modelagem será o menor preço da tarifa de pedágio. É tudo que a gente queria. Inclusive, eu estava comentando com o De Luca anteriormente, em Santa Maria, foi feito ali naquela região de Santa Maria, na 287, foi feito um leilão e que as propostas foram abertas há pouco tempo e a empresa, que é uma empresa espanhola que venceu o leilão, e o deságio lá foi de 54%.
Se não me falha a memória, Vandenir, é R$13,90 o pedágio lá, né?
Justamente, então 54% sem outorga e chegou a 54%. Então isso é um indicativo de que aquele modelo é um modelo que funciona.
Sim.
E então nós trabalhamos e enviamos todos os esforços possíveis para que o governo do estado fosse sensível às nossas reivindicações e que adotasse aqui na nossa região o mesmo critério que foi adotado lá naquela concessão até Santa Maria.
Ou seja, o valor que deve ser publicado no edital, né, do pedágio vai girar em torno de R$7,50 e a empresa que ofereceu o menor valor abaixo disso ganha, né, Vandenir? Se ela quiser ofertar R$3 e entender que vai poder cobrar R$3, é possível.
Perfeitamente. Esta que é a ideia e é o que a gente sempre defendeu. Sem outorga e com menor tarifa de pedágio, que é o que todos nós pregamos como entidade empresarial, a livre iniciativa. Que é a livre iniciativa que está no mercado, o mercado se regula pelo preço das coisas e assim que vai ser o nosso leilão. Então nós aqui queremos realmente registrar e dizer a todos os nossos associados da SIC de Garibaldi que a nossa entidade sempre esteve presente, lutou muito por isso e é uma conquista extremamente importante essa questão de não termos mais a outorga e também termos o edital e o leilão através do menor preço da tarifa de pedágio.
Tá certo. O número de praças permanece o mesmo, né, Vanir? Aquilo que você mencionou agora há pouco, né? A quantidade de praças não se altera da proposta inicial.
Não, a quantidade de praças não se altera, nós teremos uma pela proposta original. É bom até destacar o seguinte, que o edital esse está, o governo do estado enviou para a AGERGS, que é a agência reguladora. A AGERGS está analisando os termos do edital. Se tudo ocorrer conforme previsto, nós deveremos ter o edital publicado, inclusive o secretário Busato já falou sobre isso, nós devemos ter o edital publicado até metade desse mês de dezembro, se tudo der certo. E a ideia é que o edital seja publicado, fique aberto para a apresentação das propostas, 3 meses. Então, iríamos lá para o mês de março, aí seria então abertas as propostas, teríamos então o leilão e aí teremos oportunidade de conhecer a empresa vencedora aqui do lote 3.
Então aí a gente pode falar em obras realmente segundo semestre do ano que vem, imagina, Vandenir?
Ah, sem dúvida, porque obras, essas coisas, inclusive isso é um dos termos do edital, para mexer na rodovia, para fazer obras de maior vulto, exige licenciamento ambiental. uma série de situações que não dá para a gente, de um dia para o outro, já iniciar uma obra, porque tem uma série de situações, uma série de requisitos que devem ser preenchidos e seguidos para que as obras entrem no naquele processo de realização de uma obra. E o licenciamento ambiental é uma delas, né?
Até a própria questão da construção das placas das praças de pedágio, Vanderlei, não sei se tu tens essa informação, porque estamos trabalhando com prazo aí, imaginário de segundo semestre do ano que vem. Construção dessas praças, por exemplo, essa de Carlos Barbosa, essa de Farroupilha, você tem algum prazo?
Não temos ainda essa informação a respeito de prazo. Mas até antes você tinha me questionado a questão da localização das uhum. praças, né? A ideia do governo é tirar aquela praça que tem em Portão,
sim.
ela viria mais aqui em direção à Serra, possivelmente em São Sebastião do Caí, Bom Princípio, por aí. Teríamos, então, um deslocamento daquela praça para cá. Uma praça de pedágio que seria colocada ali na ligação entre San Vendelino e Carlos Barbosa, que é na 446.
Aí por Santa Clara, mais ou menos, né?
Por aí. Paraguaçu, Santa Clara, por aí. E uma outra praça de pedágio que será na ligação entre San Vendelino e Farroupilha, que aí então fecharia então, as três praças. Mas em relação exatamente à Serra, nós teríamos então as duas, né? Que é a que liga San Vendelino a Carlos Barbosa e a que vai de São Vendelino a Farroupilha. E é importante também destacar que aqui no nosso núcleo da região, aqui, Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento, Farroupilha e Caxias, nós não teremos pedágio.
Nós vamos poder ir para Caxias, para Farroupilha, vamos poder ir para Bento. Aqui na região não tem, mas essas rodovias aqui da região também vão receber obras, né?
Essas rodovias também vão receber obras. Está prevista a duplicação da BR-470 atual, BR-470.
Por isso que ela foi estadualizada, inclusive?
Essa é uma questão que eu queria abordar agora. Está prevista a duplicação e também a duplicação da Rota do Sol, do Trevo da Tela Sul até Farroupilha. São duas obras extremamente importantes e que estão previstas no calendário de obras do nosso edital que vai ser publicado nos próximos dias. É lógico, uma concessão para 30 anos é algo que envolve muito, é uma geração, né?
Sim.
30 anos de concessão. Queria voltar um pouquinho a respeito aqui da situação das propostas. Não haverá mais a cobrança de outorga, mas sim o governo do estado, ele prevê uma certa trava, um valor que será depositado pela empresa vencedora na assinatura do contrato, 6,7 milhões por percentual de desconto a partir de 1% de deságio na tarifa. Tá? Então, os deságios que forem dados, multiplica cada 1%, multiplica por 6,7 milhões. Então, esse valor é uma espécie de caução ou de garantia. Para termos aí um equilíbrio econômico financeiro da estrutura toda da concessão. É um contrato para garantir que sejam realizados os investimentos necessários na obra, com algumas readequações do projeto, que tem prazos para reavaliação de como é que está, para mudanças, enfim, tem uma série de situações no edital, que são situações muito complexas. Um edital desses é um edital muito complexo. E também, isso é uma segurança para o Estado de que a empresa vencedora realmente vai fazer as obras. Porque, de repente, uma empresa, ela dá um valor de deságio extremamente alto.
Só para ganhar a concessão.
E depois não tem condições de fazer a obra. Então, é por isso que tem esta... nós entendemos extremamente importante essa saída que o governo do estado encontrou, que é uma espécie de caução ou de garantia, e esse valor ele não vai para o caixa único do estado. Isso é muito importante. Ele não vai para o caixa único, ele fica sim numa conta especial vinculada à concessão. Então esse valor está lá. Se precisar alguma coisa no futuro de adequação da questão do contrato, alguma coisa, esse valor está lá justamente para garantir essas alterações futuras.
Que era algo que se discutia com relação ao valor da outorga, né? Ah, paga a outorga alta ou vai para o caixa do governo, né?
Justamente isso que a gente não concordava de maneira alguma, e isso foi motivo de todas as nossas reuniões e muitas reuniões que realizamos. Inclusive o Coréia de Serra contratou um técnico, o engenheiro Vicente Brito, que já foi diretor-geral do DAER, para dar um assessoramento técnico a respeito da concessão. E a presença do engenheiro Vicente Brito foi extremamente importante, porque ele vem de governos anteriores, era funcionário do DAER de carreira, tem um conhecimento extraordinário, e foi muito importante a presença dele para dar um norte nos estudos. A prova está que o governo do estado tinha inicialmente a ideia de fazer a publicação do edital das concessões nos três blocos juntos, o 1, o 2 e o 3. Mas depois de tudo o que aconteceu aí nas audiências públicas, nas reuniões, nas manifestações, enfim, uma série de situações que se criaram, o governo optou de dar preferência e fazer a divulgação do edital, do primeiro edital, o lote número 3, que é o nosso lote. E isso mostra que a mobilização que teve da região, ela foi importante, e ela realmente sensibilizou o governo do estado, não só os técnicos, porque a gente tratava diretamente com o Leonardo Busato, que era o secretário extraordinário de parcerias do estado, e também o governador Eduardo Leite, que é quem dá a palavra final.
Sim.
E ele se manifestou ontem dizendo isso, que as reivindicações que foram apresentadas pela região vão ser atendidas. E nós estamos muito contentes, muito felizes com isso, porque é um trabalho que foi feito e que a gente colhe agora os frutos de toda a dedicação que se teve no andamento desse processo. Sobre a BR-470, de Luca, o governo do estado já protocolou um pedido junto ao DENIT e ao Ministério dos Transportes e da Infraestrutura para que seja estadualizada a BR-470. Ela é federal em todo o seu percurso, então ela seria estadualizada aqui na nossa região, da entrada do Vale dos Vinhedos até Carlos Barbosa, um pouco além da entrada de Carlos Barbosa, naquela confluência que vai para Montenegro.
Trevo de São José.
Que vai para Montenegro. Então, ali, esse percurso todo são 13 quilômetros. Garibaldi contempla aí 11 quilômetros. E corta o nosso município, na área territorial do município, todo ele.
Sim.
De norte, o norte seria lá no trevo de acesso ao Vale dos Vinhedos até Carlos Barbosa.
Até porque Garibaldi vai bem, quase até aquele trevo do Vale dos Vinhedos, né? O limite de Garibaldi com Bento, né?
Ali é 500 metros de diferença. Então, a BR-470, ela corta o nosso município todo, de norte a sul, de sul a norte. E nós, junto com a Prefeitura Municipal, o prefeito Alex esteve conosco em várias reuniões e fizemos um documento conjunto da Prefeitura Municipal com a SIC, fazendo uma listagem das obras que nós entendíamos necessárias nesse trajeto, do Vale dos Vinhedos até a divisa com Carlos Barbosa. E no que nós tivemos informações, as últimas informações que nós temos, a questão de um mês atrás, a grande maioria das solicitações que nós fizemos, ela está contemplada no projeto da duplicação da BR-470. O que se está aguardando agora é a posição do DENIT, porque não tem essa posição ainda.
Ah, importante.
Não tem essa posição ainda. E, logicamente, sem termos essa posição do DENIT, fica extremamente prejudicada a concessão das rodovias na região, porque praticamente o trecho principal da concessão é a ligação de Carlos Barbosa a Bento Gonçalves, sem dúvida nenhuma, passando por Garibaldi. Então, estamos aguardando, não temos ainda essa posição. O que se sabe é que o DENIT, a direção regional do DENIT no Rio Grande do Sul, se manifestou favorável à estadualização da rodovia. Isso nós temos. Mas hoje esse processo, esse pedido de estadualização, ele se encontra em Brasília para ser avaliado a nível federal, que logicamente trata-se de uma rodovia federal, uhum. E a decisão é uma decisão federal. Esse é um assunto pendente, porque, inclusive, sem termos uma definição, Lucas, sem termos uma definição disso, a respeito da estadualização da BR-470, não tem como publicar o edital.
Sim.
Porque isso está diretamente atrelado à situação que se cria, né? Então, para publicar o edital, tem que ter uma posição a respeito desse assunto, que é um assunto polêmico, que realmente depende de uma decisão federal, e estamos aguardando a decisão.
Tá certo. Vladimir, obrigado pela sua participação, um grande abraço, parabéns pela iniciativa aí das entidades que conseguiram, né? Me parece, ó, encontrar o melhor termo, porque os pedágios me parece que é uma realidade, independente de qualquer situação, né? E agora, com esse debate, com essa discussão, se consiga chegar a um consenso, me parece, né?
De Luca, quando nós iniciamos a discussão desse assunto, já há vários meses atrás, que participamos da primeira reunião do grupo de trabalho, no GT, lá na SIC de Caxias do Sul, nós realmente estávamos frente a um problema muito grande, porque se via que concessão ninguém queria. Limitador de desconto do deságio, limitador do deságio também ninguém queria, porque, como eu disse anteriormente, a iniciativa privada ela não tem como fazer essas limitações. Tem que ser a livre negociação. E a partir daí se iniciou todo um trabalho de sensibilização, de apresentar propostas, de apresentar uma série de situações. E agora a gente vê aí no final desse processo, com muita alegria, com muita satisfação e principalmente com muita responsabilidade com os nossos associados, com a nossa comunidade de Garibaldi e da região, que o governo do estado foi sensível e atendeu essa reivindicação que a gente fez aqui na região, e foi um movimento regional muito grande. Até é importante citar novamente, com a participação dos prefeitos, presidentes de câmaras, de vereadores, com a participação das entidades empresariais, da SIC Serra, do MOB Caxias e outras entidades mais. E a nossa entidade estava lá, o Cored capitaneando esse processo, e a SIC de Garibaldi presente, porque é o nosso objetivo e a nossa missão, estar presente em todos os assuntos que dizem respeito aos nossos associados e à nossa comunidade de Garibaldi e regional.
Obrigado, Vladimir. Bom trabalho, boa semana.
Muito obrigado pela oportunidade e vamos aguardar, então, que seja publicado o edital. Muito obrigado.